A entidade reguladora da saúde concluiu que a unidade de cuidados de saúde personalizados de Vila Pouca de Aguiar não garantiu acesso aos cuidados no caso de um idoso que morreu no exterior das instalações de Pedras Salgadas em 2023. Vários comerciantes de Bragança estão a queixar-se dos constrangimentos que uma obra está a causar aos seus negócios. Há uma atividade esportiva que está a ganhar cada vez mais adeptos, chama-se Walking Football. Vamos saber o que é neste jornal. A entidade reguladora da saúde concluiu que a unidade de cuidados de saúde personalizados de Vila Pouca de Aguiar não garantiu acesso aos cuidados no caso de um idoso que morreu no exterior das instalações de Pedras Salgadas em 2023. A conclusão consta de uma instrução à unidade local de saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro. O caso remonta a setembro do ano passado, quando um homem de 89 anos foi transportado por uma sobrinha até ao polo de Pedras Salgadas da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Vila Pouca em situação grave de saúde no seu veículo. No entanto, o auxílio foi recusado por falta de médico de serviço, tendo sido dada indicação por uma enfermeira para que a familiar do idoso contactasse o 112. De imediato, a sobrinha entrou em contacto com o INEM, que acionou os meios de socorro, bem como os meios dos bombeiros voluntários de Vila Pouca de Aguiar, mas o utente viria a falecer no local, volvidos alguns minutos. O documento da entidade reguladora confirma que as enfermeiras e assistentes técnicas, quando confrontadas com o pedido de auxílio e assistência, não acionaram os competentes meios de socorro, nomeadamente do CODU do INEM, tendo limitado a sua intervenção a informar a interlocutora de que naquele momento não se encontrava ali nenhum médico a exercer funções, pelo que deveriam ser os familiares do utente a entrar em contacto com o INEM. Vários comerciantes de Bragança estão a queixar-se de constrangimentos que uma obra está a causar. A empresa responsável pela empreitada esteve durante vários meses a ocupar a via pública sem licença. As obras decorrem num edifício junto ao restaurante Soutinho, onde tem havido problemas por causa da obra. Ângela Paes.
Além de dizerem que enquanto estava a decorrer a obra, os detritos caíam na esplanada do restaurante, os proprietários apontam ainda que já sem trabalhos no exterior, continuaram a ocupar a via pública e sem licença, tirando visibilidade ao restaurante. A licença de ocupação da via pública terminou em março, mas só em julho a empresa Escalas e Croquis pediu novamente autorização, conta João Saldanha.
Há um requerimento que entrou dia 10/7 deste ano, de 24.
Em julho, em meses julho. Depois de ter acabado a licença.
Exatamente. E dia 16/7... há um parecer desfavorável da equipa técnica e dia 29/7 há um novo requerimento e foi ferido dia 9/9. Ou seja, desde o 29/3/24 até 9/9/24 não há licença para estar a ocupar o passeio. Agora, o que é isto? Onde é que está a fiscalização?
A empresa tinha solicitado autorização para ocupar a via pública na Rua Combatentes da Grande Guerra entre 1 de agosto e 1 de novembro, mas a Câmara entendeu que esta autorização se podia prorrogar até ao Natal.
Este requerimento que entrou no 29/7 era para utilizar por 3 meses ocupar a via pública desde o dia 1/8 a 1/11. Além disso, não há requerimento nenhum, foi feito um despacho que a licença ia do dia 26/9 ao 26/12.
É um período diferente daquele que a empresa tinha pedido.
Exatamente. Mas que palhaçada é esta?
Na outra fachada da obra, na rua Abílio Bessa, o tapume já foi tirado há vários meses, o que se torna incompreensível para João Saldanha que se mantenha à proteção junto ao restaurante.
Desde o dia 22 de abril até o dia 29 de outubro, não entrou viva alma pela zona da Rua Combatentes da Grande Guerra. Mas tem uma rede para que não se veja que o pavimento já lá está desde essa altura. Está em passeio, já está pavimentado. O que é que está a fazer um tapume tanto tempo sem que fosse necessário? Tiravam-no e voltavam-no a pôr agora.
A situação tem vindo a causar problemas ao negócio, uma vez que a proteção da obra tapa a visibilidade do restaurante.
Como é que vamos resolver o problema de nós, a primavera e o verão todo, termos tido uma limitação superior a 60% no volume de faturação? Quem é que vai pôr o pão na boca do meu filho? Alguém tem que pagar por isto. Nem que seja de uma forma social, porque há pessoas que não têm competência para estar nos sítios. E a prova evidente disso é aquilo que aqui está. Ou então têm competência e estão subjugados a determinadas decisões de algumas pessoas.
Além do restaurante Sotinho, já outros comerciantes da mesma rua se queixaram à Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança pelos constrangimentos que a obra está a causar. Na Feira das Cantarinhas, que aconteceu no final de abril, a organização do evento naquela rua teve de ser alterada devido à obra, sendo que nessa altura a empresa nem tinha licença para ocupar a via pública.
O município de Bragança confirmou por escrito as datas e requerimentos feitos. Perante as queixas, decidiu autorizar a ocupação pelo período de tempo mínimo indispensável, que se considerou de 3 meses. Questionado o presidente da Câmara, Paulo Xavier, sobre a empresa ter ficado vários meses sem licença, respondeu por escrito que foi um lapso e que associaram que estava tudo em ordem quando foi renovado o alvará até fevereiro do próximo ano. Realçou ainda que, por se tratar de uma zona histórica, a empresa está isenta de taxas, pelo que o município não teve qualquer benefício nesse sentido. O Fundo Ambiental vai financiar com 7 milhões e 300 mil euros a reconstrução do muro e reabertura do troço da Avenida do Douro, no Peso da Régua. Uma derrocada do muro de suporte junto ao Rio Douro levou ao corte, a 5 de março deste ano, de um troço da Avenida do Douro, a principal via de ligação de Peso da Régua a Mesão Frio. A resolução do Conselho de Ministros foi aprovada ontem e autoriza o Fundo Ambiental a realizar a despesa e a assumir os respectivos encargos plurianuais no montante de 7,3 milhões de euros para os anos de 2024 e 2025, período previsível para o projeto de reconstrução de um troço de quase 15 metros de muro que se estende ao longo da Avenida do Douro. A Câmara da Régua vai agora desencadear os procedimentos com vista à reparação daquele troço. Há uma atividade desportiva que está a ganhar mais adeptos, chama-se Walking Football, que basicamente é uma atividade adaptada de futebol que, sem corridas, saltos, rasteiras, carrinhos e cortes, pretende proteger quem o pratica. Maria João Canadas.
Por isso mesmo, no âmbito de angariar cada vez mais adeptos, a Federação Portuguesa de Futebol fez um périplo pela região de Trás-os-Montes. Uma das visitas foi à Universidade Sénior Macedo Cavaleiros. A comitiva trouxe André Coelho, treinador da Federação Portuguesa de Futebol, que explica como é o jogo, que tem como principal objetivo dinamizar a atividade física.
Que normalmente é uma situação de 5 contra 5, tem as balizas, normal, é um jogo normal. Muitas das vezes, em função das características dos praticantes e até do próprio espaço, adaptamos e fazemos outro tipo de atividades e outro tipo de dinâmicas, sempre com bola.
A promoção desta atividade é uma das estratégias da Federação Portuguesa de Futebol, que ontem adiantou que 46% da população portuguesa tem mais de 50 anos, que se traduz em 5 milhões de portugueses. Neste momento são 1.300 participantes inscritos a nível nacional. Um número que, para Arménio Pinho, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, simboliza como se sente um verdadeiro embaixador da felicidade.
Que tenham excelentes momentos de felicidade. É isso que nós costumamos dizer, que temos o prazer ou temos a sorte de trabalhar em projetos onde nós somos embaixadores da felicidade, porque todos os dias, quando vamos a estas demonstrações, nós vemos a felicidade com que as pessoas ficam, o gosto que ficam, esqueceram-se dos seus problemas. Isto é bom para a saúde física e mental.
António Ramos, o presidente da Associação de Futebol de Bragança, ressalva que, por causa da população envelhecida transmontana, esta é uma estratégia para angariar mais adeptos.
As vicissitudes do nosso território têm estas dificuldades, ou seja, o despovoamento acentuado, o apoio, como for o apoio das autarquias, às propostas que nós fazemos, temos grande dificuldade em implementar. É um projeto da Federação, nós queremos tentar implementá-lo, estamos em parceria com as autarquias a fazer um percurso de contactos com entidades que possam vir para este envolvimento.
Esta atividade decorre na Universidade Sénior de Macedo Cavaleiros todas as terças-feiras. A professora de Educação Física, Helena Parreira, salienta que o principal objetivo é o convívio.
Essencialmente o convívio é bom para o corpo deles, para o corpo, para a mente. Basicamente, explique-me lá como é que este jogo é.
Basicamente é um jogo de futebol, as equipas têm que ser mistas, tem que haver homens e mulheres, e é basicamente andar, eles não podem correr, é proibido correr, e depois o objetivo é como no futebol, é marcar golo.
Uhum, ok. Eles divertem-se muito, qual é o feedback?
Muito. É uma atividade muito divertida, pelo menos eu noto em todos os treinos que eles saem daqui bem dispostos, que eu acho que é o mais importante.
Já para os praticantes da modalidade, as razões são muitas.
E qual é que é o feedback que leva para casa?
Bastante bom, é ótimo. É ótimo, porque uma pessoa que não pode trabalhar e que está enfiada em casa, né? Isto para nós é muito bom. Traz-nos muita, além de atividades físicas e culturais, para mim foi a melhor coisa que me aconteceu. Essa é a minha opinião e convido muita gente que queira participar, porque é realmente interessante.
Ah, tem sido muito bom pelo convívio que temos e pelas atividades que fazemos. Pelo menos eu não faço muito, eu só faço hidroginástica, este jogo, dança e coro, para já. Estava no inglês, mas vamos ver se é para continuar. Mas pronto, é muito bom.
Para me distrair um bocado, para conviver com os colegas e tudo isso, porque eu sou reformado, portanto em casa não estava a fazer nada e aproveitei e vim para aqui. E sinto-me bem cá dentro.
Em Portugal existem neste momento 120 equipas, mas a pretensão da Federação é conseguir alcançar as 200.
No dia 24 de novembro, a Associação de Futebol de Bragança vai realizar o primeiro encontro de Walking Football em Torre de Moncorvo.